Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 1, verse 24.
Abra comigo essa noite no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e lemos juntos o versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, o Senhor Jesus Cristo, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Essa é uma mensagem bem conhecida, a cura, no capítulo 7, versículo 1 ao 10, a cura do filho do centurião. Mas nessa mensagem temos a ressurreição desse jovem. O filho de uma viúva. Então, nosso título essa noite é: A vida é mais forte do que a morte. A vida é mais forte do que a morte. O Dr. Lucas é o único dos quatro evangelhos que nos dá essa mensagem. O que faz especial é um milagre específico. Mas ela ler a mensagem, você sabe, a maioria de nós já lemos essa mensagem, nos fala sobre uma situação miserável, uma situação de dó difícil, uma condição muito difícil. E isso, essa condição tão difícil, miserável e triste, virou algo, motivo de realização e felicidade. E eu acredito que com essa mensagem, se existe alguém que ainda tem dúvida de quem é Cristo, a mensagem nos dá a resposta. É uma prova que não dá para você negar de quem realmente Cristo é. Nos fala da sua divindade, da tua pessoa, porque ele veio para essa terra. Mas temos que nos lembrar que todo milagre de Cristo é um sermão, é uma parábola para nos ensinar, para nos instruir, para nos impressionar, não só para ver o que ele fez, mas quem ele é. Cristo não era um mágico, não era alguém para fazer coisas só para impressionar as multidões. Não, todo milagre de Cristo nos ensina o que ele faz no corpo de uma pessoa, é exatamente o que ele faz na alma dessa pessoa. Então, por favor, não olhe para a mensagem: ah, Cristo é um grande homem, um grande exemplo. Tem mais do que isso. É sobre a cura, a ressurreição, o revivamento, o acordar a alma. Então, ao olharmos, estudarmos essa mensagem, foi algo divino que aconteceu aqui. Cristo deve ir. Ele tem que ir a essa pequena cidade, porque é dito no versículo 11, e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Cristo tinha que ir para aquela cidade. Existia um caminho indo por outro caminho, e a sua cidade, Nazareno, por exemplo, era mais ou menos 6 milhas dessa cidade de Naim. Ele podia ter ido lá, mas ele escolheu ir para essa pequena cidade de Naim, porque algo divino aconteceria lá. Mas, queridos amigos, não existe nada que é uma coincidência. Tudo foi uma providência de Deus. Cristo tinha que ir àquela cidade, porque algo divino seria feito, ele faria. Algo para ele colocar, para ele fazer essa grande ressurreição. A única fama que Naim poderia se gabar, eu usaria essa palavra, é esse um dia que o Senhor Jesus Cristo passou por Naim. E quando você lê o registro bíblico, ele foi só essa vez, nunca mais. Então, se eu puder chamar a sua atenção, a maioria de nós aqui, não teríamos nada para se gabar, nada, exceto o maior privilégio que nos é dado, conhecer o segundo Senhor Jesus Cristo. Aquele dia, Senhor, abençoou minha vida e fez um grande milagre de ressurreição. Eu estava morto espiritualmente. Claro que meu corpo está vivo. Eu posso dar risada, eu dava risada, caminhava, trabalhava, mas espiritualmente minha alma estava morta. Eu não tinha nenhum contato com o Senhor Deus, nenhuma comunhão, minhas orações não eram ouvidas, não tinha nada em mim que podia, alegrar o Senhor. Se existe alguma coisa que você pode se gabar, o maior privilégio é ter o teu nome, o meu nome, escrito no livro de Deus no céu. Essa é a única fama que conhecemos. E esse nome aqui, Naim, nunca vai mais vai ser mencionado, só nesse evangelho. Mas existem algumas coisas também que temos aqui nessa mensagem diante de nós, principalmente para o benefício de nossas almas. Queridos irmãos e irmãs, talvez alguém esteja aqui pela primeira vez. Será que eu posso colocar diante de ti? Isso é um assunto de vida e morte. É muito sério, porque talvez saímos deste lugar pensando onde que vamos passar nossa eternidade? E olha, queridos amigos, não existe maior alegria, maior privilégio, maior dom. Saber quando você foi para a cama hoje à noite, meus pecados estão perdoados. Não são só alguns. Eu tenho certeza que se começássemos a colocá-los numa lista, todos os pecados, aqueles escondidos, aqueles secretos, aqueles em abertos, todos os nossos pecados, eles são abertos completamente para Deus. Ele vê tudo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui no versículo 11, e eu gostaria de ir em cada versículo, porque todos são muito importantes. Versículo 11, aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade, o Senhor Jesus Cristo, chamado Naim. Lembra que o Senhor Jesus Cristo tinha curado o filho do centurião. Agora ele vai para a cidade de Naim e do lugar onde Cristo estava e essa cidade de Naim, seria mais ou menos um dia de caminhada. Não tinha carros ou trens. Tinha que caminhar. Principalmente essas distâncias, era mais ou menos 10 horas. Então, Cristo iria àquele lugar, naquela hora específica. E como você pode ver, existem duas multidões aqui. Uma multidão feita de muitas pessoas. Ele foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E versículo 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então aqui você tem as duas multidões, um grupo de pessoas. Muitos estavam vindo de fora da cidade e outros estavam vindo para dentro da cidade. E eu acredito que quando eu leio essa mensagem, você vê que dois mundos estão a ponto de se encontrar. É como se fosse a união da vida e da morte. Mas qual que será que ganhará? Queridos amigos, irmãos, se eu pudesse pausar aqui, por que morremos? É importante nos relembrar o porquê nós morremos. Não fomos criados de acordo com a Bíblia, não fomos criados para morrer. A morte não é normal? Se ela fosse normal, por que que nós tememos? Será que você teme das coisas que você faz no dia a dia, suas rotinas? Mas porque a morte não é normal, ela é anormal. Nós temos medo. Mas, no fim, a dor, o que está por trás da morte, é o pecado. E muitas tantas vezes na Bíblia somos lembrados que por um homem, o pecado entrou no mundo, e a morte através do pecado, e assim a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Então, por que morremos? Será que porque não existem boas medicinas, bons cientistas, porque os médicos não estão encontrando as medicinas certas? Não, porque no fim de tudo existe o pecado. Nós desobedecemos a Deus. Nós fomos rebeldes contra Deus e Romanos diz: o salário da morte é o pecado. O salário do pecado é a morte. Não é porque não temos bons alimentos, mas por causa do pecado. O pecado, o problema do homem é o coração do homem, o pecado está em tudo. Então, para poder sermos perdoados, a única solução, o único remédio é o que a Bíblia nos fala. Não fomos criados para morrer. Todos nasceram em pecado. Todos nasceram pecadores. Estamos mortos nos nossos pecados e nas nossas trespassas. Nós temos que nos reconciliar com Deus vivo, Deus que nos criou. Às vezes, quando falo com alguém que não acredita em Deus, ah, não acredito em Deus, eles falam. Eu digo, quem criou você? Meus pais, mas quem criou os seus pais? Não existe resposta. Existe um Criador. Eu vim de uma cultura que negar Deus, as pessoas talvez não sejam cristão, mas negar a Deus seria alguém louco. A Bíblia diz: o tolo diz em seu coração não existe Deus. Não acreditar no seu Criador, naquele que designou, te criou, aquele que fez todos os átomos, todos os seus membros, seus pés, suas mãos, seus cabelos, aquele que provém para ti, aquele que te deu a vida. Nós negamos ele, dizemos que ele não existe. Ah, não existe nada mais tolo do que negar a Deus. Nós todos caminhamos no vale do clamor, de choro. Parece ser muito negativo, mas deixa-me dizer que existe grande esperança. Quando você lê a Bíblia, mesmo que eu caminhe no vale da morte, eu não temerei a morte, porque estás comigo. Então o Senhor dá aquela grande esperança, aquela certeza que podemos ter comunhão com Ele, sermos perdoados pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas olhe para o versículo 12. As duas multidões se encontrando, uma vindo, outra saindo, Senhor Jesus Cristo e seus discípulos. E aqui somos introduzidos a pessoa principal aqui, claro, depois do Senhor Jesus Cristo, que é a viúva. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Nós poderíamos pausar aqui, porque existe tanto. É interessante, o que vemos aqui. Mulheres no passado, na cultura judaica, levavam Eles acreditavam que a viúva, a mulher, ela tinha que liderar o funeral. Porque como a Eva foi aquela que foi tentada primeira, eles acreditavam que a mulher tinha que passar por isso. E agora essa mulher não era só uma viúva, mas também era uma mulher que perdeu seu único filho. Morte, o rei do terror. Você ouviu dizendo isso muitas vezes. A morte tem algo bom. A morte não é racista. Branco, preto, rico, pobre, magro, gordo. Não importa o que você é, quem você é, o rei, a rainha, o primeiro-ministro, o presidente, o fazendeiro. A morte não diferencia ninguém. Se existe algo bom para dizer sobre a morte, não é racista. Mas, queridos irmãos e irmãs, o rei do terror não só levou o marido, mas agora o único filho dessa mulher. E acredite-me, naquela cultura, ser uma viúva quer dizer ser alguém sozinho, quer dizer ser alguém dependente, alguém destituto, pobre. Porque não só ela perdeu seu marido, agora ela também está perdendo o seu filho, o seu único filho. O que quer dizer, ela perdeu o seu protetor e seu provendor. E agora Cristo vem neste lugar. Ah, queridos amigos, olhe para essa mensagem. Uma viúva aqui. E é interessante aqui, do Velho Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia sempre provém para as viúvas, os órfãos e para os estrangeiros. Muitas mensagens mostram provisão para as viúvas, provisões especiais. Então, lembre disso. Pense no que está acontecendo, o processo de um funeral. As pessoas chorando, grande dor, grande gritaria. Isso, muito, muito barulho. Porque aqueles que. As pessoas estariam lá chorando. Diríamos que é a mesma coisa que flores. Você quer mostrar como você sente por aquele que morre, você tem que chorar com o povo. Era assim que o funeral era, todos choravam naquela cultura. E era feito de uma forma muito barulhenta. Mas aqui no versículo 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Você poderia estudar em outros capítulos de Lucas. É a primeira vez que Lucas usa o termo o Senhor. Outros já tinham usado, mas ele usa aqui pela primeira vez. Quem é Cristo? Ele é o Senhor, ele é Deus. O onipotente Deus no meio do seu povo. E essa mulher, essa viúva no meio da multidão. Cristo a viu e falou com ela. Você vê, você pode estar no meio de uma multidão e ainda se sentir sozinho, mas Cristo pode te ver. Tenho certeza que esse mundo a gente é só números. Recebemos cartas, todos a mesma carta, como só um número a mais, mas nós, para o Senhor, somos pessoas. Ele quer nos salvar de uma forma maravilhosa, de uma forma pessoal. Ele tem comunhão conosco. Versículo 13. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Queridos irmãos e irmãs, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse o poder de mudar a condição dessa viúva, mas quando Cristo diz: não chores, é porque ele tem poder para mudar. No passado, eles diziam: não chores, mas também não se machuque, senão não vai te fazer nada bem. Mas Cristo não falou dessa maneira. E eu acredito que essas duas palavras, não chores, não é um comando, não é um conselho. Eu acredito que quando Cristo diz não chores, ele está dizendo com grande amor, com grande carinho, com grande afeição, mas também com grande certeza. Meus irmãos e irmãs, existe algo que faz o cristianismo diferente de qualquer outra religião. É uma religião de compaixão. E a palavra compaixão, uma palavra latina, do inglês, vem do latino. São duas palavras juntas: sofrer com. É a diferença de pena. Ah, eu sinto por aquela pessoa. Mas com o Senhor Jesus Cristo, pena é compaixão com ação. Ele faz algo. E você também pode fazer algo. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo podia vê-la. Ninguém podia ajudá-la, mas Cristo podia. Ele sabe quem somos, o que sentimos, nosso coração. O Senhor se moveu com compaixão. Poderíamos listar tantas mensagens, queridos irmãos e irmãs, para mostrar a compaixão de Cristo, a lamentação de Deus, que são renovadas todos os dias. Grande é a tua fidelidade, todos os dias, toda manhã. A compaixão de Deus são renovadas pelo seu povo. E a compaixão de Cristo nunca falha. Nossa condição espiritual é igual à condição física e emocional dessa viúva. E aqui no versículo 14: e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele tocou o esquife. E novamente, naquela cultura, quando você volta para o Velho Testamento, Números, capítulo 19, tocar o corpo de um defunto te deixa sujo. E aí você teria que passar por 7 dias de rituais cerimoniais para estar limpo de novo, antes que você possa entrar numa comunhão. Mas com Cristo é o oposto que aconteceu. Ele é aquele que faz aquele que está sujo ficar limpo. E você pode ver quando Cristo aparece aqui. E você pode ver mesmo nos dias de hoje. Em muitos países, eu nunca vi aqui, mas eu vi já em outros países, quando um funeral está passando, as pessoas param. E mesmo nessa cultura, quando as pessoas estavam lá, quando elas viam um funeral, paravam e continuavam. Mas aqui vemos o oposto. É Cristo que para o funeral. E eu acredito, quando eu leio a palavra de Deus, Cristo nunca atendeu um funeral. Como? O príncipe da glória, o príncipe da vida, nunca atendeu um funeral. Todo o funeral que ele atendeu foi mudado a uma celebração, porque ele é a ressurreição, a vida. Cristo dá a vida para pecadores. Ele veio para acabar com o pecado e com a morte. E Cristo morte, e ele diz: jovem, levanta-te. É tão maravilhoso, porque existem tantas outras mensagens quando vemos como Cristo tocou, ele tocou o cego, a filha de Jairus, ele tocou a mãe, a sogra de Pedro. Tantos exemplos que você encontra que Jesus Cristo tocava alguém. E eu não estou exagerando. No passado, quando crentes falavam, eles não diziam: ah, me encontrei o Senhor. Ah, eles diziam: o Senhor me tocou. O Senhor me tocou. Ah, não existe maior toque do que o toque de Jesus Cristo. Jesus Cristo está pronto para tocar uma vida que está suja, para limpá-la. No versículo 14, Cristo diz: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele fala com ele como se ele estivesse vivo. E Senhor Jesus Cristo trouxe essa mulher, esse jovem, à vida, como ele trouxe a filha de Jairo à vida novamente, como ele trouxe Lázaro à vida novamente. E quando você estuda história, desde Elade, Elisha, tantos anos atrás, Israel, a nação de Israel, nunca testemunhou uma ressurreição, alguém ressuscitado da morte, exceto aqui, quando o Senhor Jesus Cristo vem. E acredite-me que a ressurreição de Cristo não são paralelas, não como os mágicos. Por quê? Porque quando ele ressuscita, quando você pode estudar, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando Lázaro, seus milagres são diferentes dos milagres de Pedro, Eládia, Paulo, porque neste caso, especificamente, ele só disse a palavra e ele não teve que dizer duas vezes. E aconteceu. Voltando para Eládia, por exemplo, eles fizeram algo, oraram para alguém, mas Cristo curou este jovem, ressuscitou-o da morte sem fazer nada. Da mesma forma que ele criou esse mundo, que tem a luz e teve luz. Jovem, digo a ti, sua própria autoridade, para mostrar como ele é Deus, foi ressuscitado por Cristo instantaneamente. Irmãos e irmãs, quem pode dar vida exceto a Deus? Então, Cristo dá vida. É por isso que podemos ir a Ele. E aqui no versículo 15, nós temos: entregou a sua mãe. Levanta-te, o defunto assentou-se, começou a falar e entregou a sua mãe. Ele não deu de volta ao rei, por exemplo, mas a sua mãe. Ah. Ele começou a falar, o defunto assentou-se, começou a falar o que ele disse: Mãe, por que você está triste? Eu estou aqui onde nós estamos. Ah, isso não é importante o que ele disse, mas eu acredito. Para mostrar algo que é tão importante. O que ele disse? Eu estava morto, mas agora eu vivo. Isso é ressurreição. Isso é conversão. É isso que Deus faz na vida de um pecador. Eu vou a Cristo, eu me arrependo dos meus pecados, eu acredito na sua obra, na cruz do Calvário, preciosa. Ele me remiu. E agora eu sou ressuscitado da morte. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então ele muda meu coração, ele muda minha mente. Minhas orações têm respostas. Eu posso louvar a Deus. Isso só pelo que Cristo fez naquela cruz. Ele sofreu, ele morreu a morte que nós merecemos. Nós devíamos estar naquela cruz. E ele viveu a vida que nós devíamos ter vivido. Mas Cristo foi à cruz pelo seu povo, aquele que criou todas as coisas, só com uma palavra, trouxe tudo à existência. Ele fala com a vida e obedece a ele. Mas olha aqui o resultado no versículo 16: pois o tempo está passando, e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eles estavam maravilhados. Emanuel, Deus conosco. Deus visitou o seu povo. Meus irmãos e irmãs, tenho certeza que você concordaria comigo. Se eu te visitasse, não há nada, mas Deus. Visitar um pecador como eu e me dar a possibilidade de me relacionar com ele, ter comunhão com ele. Não existe bênção maior, não existe privilégio maior. Ó Senhor, visite-me. Você pode fazer isso essa noite, clamar ao Senhor, no segredo do seu coração e da sua mente. Senhor, me toque, me visite, revive minha alma. E glorificavam a Deus, creram que Deus é, que Cristo é Deus, maior que Moisés, maior que Elijah. Não temos como ir em detalhes, mas quando você lê Deuteronômio, capítulo 18, você vê que Moisés falou sobre o grande profeta que viria, a quem devíamos ouvir. Aqui está o profeta a quem todos devem ouvir para ter comunhão com Deus vivo. Cristo é o grande profeta. Não só creia em Cristo, creia nele. Existe uma diferença. Muitas pessoas dizem, sim, Cristo disse boas coisas, mas creia nele, crer nele, ter comunhão com ele, entregar a vida a ele, submeter a sua vida a ele. Se humilha ou pó diante do seu Criador, creia na obra dele na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. E a vida, poder dado a você, a mudança da sua vida, só pode ser dada por Cristo. Quando isso aconteceu, todos se glorificam, todos estavam maravilhados e glorificavam a Deus. Você também glorifique a Deus. Acredite, no Senhor Jesus Cristo. Só três coisas para concluirmos. A primeira coisa, o Senhor disse: não chores. Mas eu diria: chore pelos seus pecados. Se você não é perdoado essa noite, chore. Se você nunca buscou o Senhor Jesus Cristo, meu desejo. Que você nunca se sinta confortável consigo mesmo, sem confiar no Senhor Jesus Cristo. Não chores, aqui é positivo, porque salvação é possível. Não chores, porque os seus pecados podem ser perdoados essa noite. Não é isso uma grande esperança dada a nós? Ao ouvirmos a palavra de Deus, Cristo diz: confie em mim, creia em mim, se humilhe de antes de mim, e não existe outro Salvador como o Senhor Jesus Cristo. Como uma alma assim, quando uma alma se encontra com o Senhor Jesus Cristo, tem uma grande transformação. E a segunda coisa, o filho da viúva e a viúva não fizeram nada para impressionar Cristo. Ela não fez nada para chamar atenção. Cristo viu o seu coração. Cristo pode ver seu coração. Ele não está atrás de palavras, somos especialistas com suas palavras, mas ele está vendo como está nosso coração orgulhoso, amando a mim mesmo, egoísta, ou um coração humilde. O coração humilde será visitado pelo Senhor. Existe um caminho para ser perdoado. Não existe nada que você pode fazer, nada para ganhar. Salvação é um dom. E o terceiro, Cristo ressuscitou muitos da morte, mas o maior, ele mesmo, foi ressuscitado da morte. Não é isso maravilhoso? Você acredita no Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário? Você acredita num Salvador vivo? Ele ressuscitou da morte e está na destra do Pai. No céu, no terceiro dia, Cristo ressuscitou da morte, autentificou a sua obra na cruz do Calvário. Com a sua morte na cruz do Calvário, ele acabou com o pior inimigo, o pecado. Ele pagou pelos nossos pecados. Cristo, seu coração é tão grande, suas mãos estão abertas, estendidas. Para receber qualquer pessoa que confia no seu sangue derramado. Não existe outro Salvador. Se você se arrepender e confiar no Senhor Jesus Cristo, ele te dá vida nova, te dá vida eterna, instantaneamente, imediatamente, agora, quando ele diz: jovem, levanta-te. Ele não teve que esperar 5 minutos, foi imediatamente. Imediatamente eu me arrependo diante do Senhor, eu recebo salvação, sou ressuscitado da morte. Vinde a Cristo, venha, saia desse mundo. Confia a sua vida nas mãos dele e ele te tocará e te ressuscitará da morte. Paulo diz em Efésios 5, e eu concluo com isso. Levanta-te, tu que dormes, levante-te da morte e Cristo te dará vida. Vinde a ele. Vida é mais forte do que a morte, porque Cristo derrotou a morte. E quando eu vou a ele, eu recebo nova vida, novo coração, comunhão com o Deus vivo, e todos os meus pecados são perdoados. Oremos juntos. Deus gracioso, Pai celestial, Senhor, te buscamos humildemente, confiando em ti, que essas palavras que não caiam em ouvidos vazios, mas que o Senhor possa aplicar em corações e em mentes para trazer um pecador, mesmo um, porque tem grande gozo no céu, entre os anjos e nas cortes do céu, para um pecador que se arrepende. E oramos, Senhor, que esse seja o caso, neste lugar, essa noite, que uma pessoa encontrará o Senhor Jesus Cristo e seja uma nova pessoa, confiando em ti, e perdoado de todos os seus trespassos. Senhor, abençoe-nos novamente. Abençoe cada um de nós, por amor de Cristo. Amém.